dia, boa tarde, boa noite, terça-feira, 16 de janeiro de 2018, está no ar o Terraço em 15 minutos, número 12. Estamos em São Paulo, eu, Lucas Goldstein e Raquel de Sá. Cadê nossa musa do YouTube aí?
Oi, gente, tô aqui musando no YouTube, vocês nem imaginam como é que está a musa do YouTube no momento.
Trabalhando novas edições do Terraço no YouTube, né?
Já tem exatamente, exatamente.
Na língua aí?
Ah, tô pensando ainda. A gente aceita sugestões dos ouvintes e leitores.
Mande direct no Face. Em Brasília, Vitor Cândido. Fala, Vitor.
Fala, Lucas. E aí, Raquel? E aí, Renato? Tudo bom?
Belezinha?
Belezinha.
Belezinha. Quem tá belezinha na Califórnia é novamente ela, residente aqui no Terraço em 15 Minutos. Renata Couto Veloso. Cadê, Renata? Oi!
Oi, eu tô começando a semana aqui na terça-feira, porque ontem foi feriado aqui nos Estados Unidos, dia do Martin Luther King. Então tô pegando no tranco hoje aqui.
Não tá chovendo, né?
Não está chovendo. Sol voltou a raiar aqui.
Então, voltando às condições normais de temperatura e pressão na Califórnia e no Terraço em 15 minutos. Agora já estamos na segunda edição do ano, então vamos pegar no breu, galera. Começando com polêmica! Polêmica! Houveram manipulações, houveram mudanças metodológicas que acabaram prejudicando o Chile intencionalmente ou não, Raquel? Me explica.
Bom, na verdade, todo esse rolo, né, no Chile com o Banco Mundial foi um belo exemplo de o que não fazer em termos de comunicação. Porque o que aconteceu foi... O novo economista-chefe do Banco Mundial, Paul Volcker, ele deu uma entrevista para o Wall Street Journal no fim de semana nos Estados Unidos, dizendo que ele percebeu que houve uma mudança metodológica quando se calculou ali a posição do Chile no Ease of Doing Business, que é um relatório do Banco Mundial que é importantíssimo. Ele é usado por investidores, ele é usado pelos próprios policymakers no país. É tudo que se envolve em produzir e fazer negócios num país. Então, o que ele disse foi, olha, houve essa mudança metodológica e o Chile, ele acabou caindo de posição. Aí que tá o ponto central. Na própria entrevista, ele falou, eu não sei... Se isso foi aí teve uma motivação especial, eu não sei muito bem o que aconteceu, qual foi a motivação. E lógico, a mídia pegou isso e transformou em houve motivação política, teve todo um rolo, parece que ele deu um belo puxão de orelha. Na época, quem era o economista-chefe, né, o chefe do banco lá no Chile, que é um cidadão boliviano e que no momento ele está em licença na Georgetown University, se eu não me engano. Por que que eu falei que foi uma falha de comunicação? Depois dele dar essa entrevista, hoje mesmo ele publicou no blog dele dizendo, olha, essas foram as mudanças na metodologia da pesquisa do banco que aconteceu no Chile e foi por isso que o país caiu certas posições em relação ao ano anterior, o que é importante. Porque o que ele disse no blog hoje? Ele falou, olha, isso mostra que ao invés de ser o mais importante do que levar em conta em relação ao ano anterior, é em relação aos outros países nesse ano. Porque a metodologia mudou. Então, o que era uma coisa que poderia ter sido uma conversa super simples, virou um bafafá. Parece que a esquerda e a direita, tá todo mundo puto, porque a esquerda tá muito brava, porque diz que isso foi feito de propósito, né? Pra ali arranhar a reputação do governo da Bachelet na época.
Que é o chefe do capital internacional.
Exatamente, o capital internacional. Mundial. Uma política ali, uma governante de esquerda. E a direita também está muito brava, pois diz que isso é um absurdo, porque o Banco Mundial é uma instituição que, né, em teoria, é uma instituição muito crível. Então, o que é um absurdo você... Bom, a gente tá aqui seguindo tudo que vocês falam e hoje vocês falaram que não, na verdade não é bem isso. Então, olha, devo dizer que não pegou muito bem pro Banco Mundial. Tá um belo do bafafá lá no Chile e vamos ver o que vai dar, né? Eu sei que o Brasil, ele tá na posição maravilhosa de 125.
O Chile vai estar entre o...
53 e 51 foi a diferença, né?
O Brasil tá lá embaixo, então a gente nem deveria se importar com isso, que a gente tá caindo. E falando em queda de Brasil, vamos puxar o Vitor pra conversa, porque semana passada a gente teve mais um rebaixamento da nota brasileira pela Standard & Poor's. Me explica o que que aconteceu aí.
Standard & Poor's é uma agência de rating e, como toda agência de rating faz, eles dão classificações para dívidas. Para dívida privada, dívidas públicas, né, como é o caso do Brasil. O Standard & Poor's rebaixou o rating da dívida pública brasileira, o que quer dizer o seguinte: se você está falando que a dívida pública brasileira não é lá daquelas mais confiáveis, por consequência, você está dizendo que o governo brasileiro, fiscalmente falando, também não está lá essas coisas. Era um rebaixamento super esperado. O primeiro rebaixamento que grande foi o que a gente perdeu o grau de investimento lá em 2015, e agora vem esse. Eu acho que esse rebaixamento não é tão importante, não causa grandes impactos. Afinal de contas, os mercados financeiros locais até que seguraram bem. Mas ele sinaliza um senso de urgência imenso, né? O Congresso precisa começar a discutir de fato a reforma da Previdência e outras reformas fiscais importantes, porque o país não pode esperar. A Standard & Poor's segurou ali, tentou ver se passava a reforma da Previdência ao longo de 2017, não passou, rebaixou o país. Esse rebaixamento vem num bom momento, acredito, o governo está se preparando para votar mais uma vez a reforma da Previdência. Quem saiba esse não seja o incentivo que faltava.
Aconteceu bastante na internet um papo realmente, realmente equivocado sobre inflação da semana passada, né, Vitor? Que falavam: nossa, como é que a inflação acabou sendo a mais baixa se o preço do gás, da gasolina, tá muito alto?
A esquerda não entende é que a inflação não é meia dúzia de preços. O IPCA são milhares de preços e você faz a ponderação pela quantidade que as pessoas consomem. Ninguém consome só gasolina, né? Então ninguém tem inflação de 20% na vida, né?
Eu vi muito isso, assim, pessoas dizendo: ah, e quando a inflação, diziam que a inflação estava em 10%, porque tem essas pessoas também que duvidam dos índices de inflação, diziam que a inflação estava em 10%, a gasolina só subiu 3%. Bom, é verdade, porque o governo estava controlando.
Transportes teve aqui no Distrito Federal, passagem de ônibus foi ajustada em 25%. Mas os alimentos caíram bastante ao longo do ano. Teve grupo de alimentos que chegou a cair 40%. Você teve algumas flutuações de preço de energia que foram favoráveis também em alguns períodos do ano. Inclusive, esse ano estamos começando com a energia provavelmente em bandeira verde. O que a esquerda não entende é que o índice de inflação é um índice de Laspers, que é o nome técnico disso. Ele nada mais é que uma média ponderada em dois períodos. Então, você olha o preço num período, o preço no outro, pela mesma quantidade, faz a conta, você chega no IPCA.
E eu acho que tem um ponto muito, muito importante no que você está falando, Vitor, que é o fato de que a própria gasolina, ela está nesse preço, está flutuando ainda muito para cima, está com a inflação muito mais alta, justamente como reflexo do que o governo tentou controlar. Então, o governo tentou fingir que mesmo com a inflação a gasolina não subia, ele represou os preços por tanto tempo, e agora, quando o brasileiro está vendo da primeira vez, vai, em muitos anos, uma gasolina que está flutuando de acordo com os preços de mercado e que não tá, e que está, né, consertando o rombo que fez na Petrobras, que importava mais caro do que vendia.
Tem uma coisa importante nisso aí. Aqui no Distrito Federal, a gasolina chegou a R$2,99 no começo do ano passado, flutuando com o mercado. O problema é que o governo do Distrito Federal aumentou a carga tributária da gasolina imensamente, e o governo federal também. Parte do aumento do preço da gasolina em 2017 não foi por causa do mercado, foi por causa do governo. Que a pessoa sensata que vai ao supermercado entende o que está acontecendo. Viu que o preço dos alimentos caiu, mas algumas outras coisas subiram. Os problemas desse pessoal de esquerda é que a mãe faz compra para eles até hoje.
É, eu acho bom a gente mandar um link para eles do YouTube, onde que eu explico o que é a inflação, e depois seguido daquele: quais são os índices de inflação? Quem sabe eles não entendem.
Lá vem treta. E vamos pra Califórnia, gente. A gente tava falando de efeito rebote da gasolina, mas temos uma médica aqui, certo?
Certo.
Mas a gente não vai falar de efeito rebote da gasolina com a médica. A médica tá pertinho do Facebook, gente. Ela tá na Califórnia e o Facebook teve mudanças importantíssimas no algoritmo que vão afetar a sua timeline, a minha timeline, o Terraço Econômico, todo mundo. Me explica.
É, então, o Mark Zuckerberg, né, quando ele, todo começo de ano, ele publica qual é a resolução de ano novo dele. E aí, agora, no começo do ano, ele voltou a ter uma resolução profissional, né? O ano passado, ele falou que ia construir uma inteligência artificial para a casa dele, outro ano, ele falou que ia aprender chinês, e esse ano, ele resolveu que ele vai focar novamente no Facebook, e logo na semana seguinte, ele veio com essa novidade, que é a mudança do algoritmo. Então, ele quer dar mais peso para as publicações das pessoas, dos amigos, dos parentes, e menos peso para as publicações das páginas, né? Das páginas, principalmente as páginas de notícia. O que, aliás, acaba afetando aí o pessoal do Terraço. Se você gosta do Terraço, não se esqueça de entrar lá na nossa página do Facebook e colocar Veja Primeiro, porque aí você não vai perder as nossas publicações.
Pelo amor de Deus, faça isso!
Mas aí o que acontece é assim, há toda uma suspeita de que ele está fazendo essa mudança para evitar toda essa polêmica que está tendo, né, de muito fake news, notícias falsas, né, o Facebook influenciando a política de diversos países meio que negativamente. Então, para sair um pouco dessa investigação, as pessoas estão falando que ele fez essa mudança. Foi muito ruim para as ações do Facebook, que caíram quase 5% no dia seguinte da divulgação dessa mudança de algoritmo. Não recuperou ainda, mas pelo menos parou de cair, continua, né, nesse 4,5%, 5% abaixo do que estava no começo da semana passada por conta dessa mudança. Então esperem aí nas suas timelines mais fotos de gatinhos, mais bom dias da sua tia e menos notícias em geral.
Pessoal, faltam 9 dias para a segunda instância do Lula. O que o Meirelles acha disso? Diga, Vitor.
Eu estou aqui, eu estava atendendo uma ligação importante. É, da minha patroa, companheiro Lula, será preso, né?
Será mesmo, galera? Hoje...
Olha, eu acho que nesse julgamento que a gente tem que prestar atenção, na verdade, é no placar. Eu acho que, assim, o resultado meio que vai ser muito surpreendente se o TR4 absolver o Lula, né, e contra a decisão do juiz Moro, mas se a decisão não for unânime, isso acaba reforçando aí a defesa e pode aí postergar essa decisão a respeito do Lula poder ou não se candidatar, né?
O problema é que se o placar for de 2-1, Lula é condenado, mas abre instância, abre margem para ele fazer o famoso embargo infringente.
Exatamente.
E aí a coisa pode ir para o Supremo Federal ou para o STJ. São 3 juízes que vão decidir no Tribunal Regional Federal da 4ª Instância, né, que é o TRF4 lá de Porto Alegre. Esses caras, na maioria das vezes, se eu não estou enganado, o número, mais de 65% dos casos do Moro que eles julgaram, eles aumentaram a sentença até. Eles costumam votar juntos, os 3 juízes. Eles dificilmente estão discordando entre si. Tem que esperar, mas é bem provável que ele seja condenado. E a condenação em segunda instância, ele já é ficha suja pela lei, né? Bastante provável que o Lula não consiga se safar.
O que vocês acham? Vocês gostariam que fosse mais emocionante, que fosse para a instância final, que já acabasse agora?
Acaba agora logo, porra.
Quanto antes, melhor, né? Porque aí o cenário fica mais tranquilo. Acho que quanto mais isso durar, mais incerteza, pior para todo mundo, na verdade.
Se ele tá lá sendo julgado, mas ainda pode né, se candidatar, ele torna-se um mártir, né? É a pessoa que vai votar porque ele tá ali, né, sendo perseguido. Eu acho que a pior coisa para um país é o populismo. É aquele populista que é o mártir, né? Independente de ser o Lula ou não ser o Lula, eu acho que é completamente errado.
E sem o Lula na parada, não teremos Bolsonaro na parada também, porque ele é o anti-Lula, né?
Ele é o anti-tudo, né?
Ele é o anti-consenso,
o anti-intelectualismo, o anti-liberdade. O Bolsonaro, cara, é um problema. Inclusive, Bolsonaro fez um excelente uso do seu auxílio moradia.
Pra quem não leu a reportagem completa dele pra Folha, a entrevista dele pra Folha, favor, tomem esses 5, 10 minutos da sua vida. É engraçadíssimo.
Fez o que com o dinheiro do auxílio moradia?
Sapeca, iaia.
Acontece o seguinte: um ser humano normal, ele acorda, pensa em sapeca, iaia.
Pra comer, gente.
Eu gostei, porque agora fiquei até emocionado.
Não dá pra acusar ele de homofobia, né?
É, pelo menos essa não dá, né? Comer gente. Não especificou o gênero.
Não especificou o gênero e tá, tipo, atento a isso.
Como diria o grande economista Eduardo Gianetti, que foi no Amor e Sexo, ele disse que cu no Brasil não tem sexo.
Vamos fechar com uma nota, infelizmente, bastante triste, né? Acabou falecendo ontem à tarde a vocalista dos Cranberries, Dolores O'Riordan, de 46 anos. Ela estava gravando uma sessão para a banda. Vamos deixar um trechinho aí, pessoal? Qual música vocês querem deles?
Não, Linger é mais melancólico, que é o que esse país está precisando.
Vamos ouvir Salvation para dar uma animada, gente?
Salvation, Salvation, Salvation is free.
E não se esqueça, a zoeira não acaba aqui. Temos memes no Instagram, no Twitter, vídeos semanais no YouTube e principalmente, além do Facebook, o nosso portal terraçoeconômico.com.br. Até a próxima, um abraço!